Continuando sobre o conceito de Minyan, nós vimos até agora mais os motivos. O que precisa de Minyan? E aqui nós encontramos alguns detalhes interessantes. Em primeiro lugar, existem algumas partes da reza que só se pode fazer quando há Minyan. Que é, por exemplo, o Kaddish, que só pode ser dito quando há Minyan. Por exemplo, Barechu, responder Barechu, et Hashem Barach, Baruch Hashem Barach Lam Vaed, só pode se fazer quando tem Minyan. A repetição da Amidah, tanto Shacharit, Musaf, Mincha, Neilah, só pode ser feita quando há Minyan. Da mesma forma, aquela micro repetição, mini repetição da Amidah que se faz no Shabbat à noite, em Kabbalat Shabbat, em Arvid de Shabbat, que se fala o Me'en Sheva, Magen Avot Bidvaro, também só pode ser feito se tem Minyan. A Kedushah, que se fala na repetição da Amidah, só pode ser dita se há Minyan. Mas aí só dá para repetir a Amidah se tem Minyan. Então, automaticamente, a Kedushah só vai ser feita se tem Minyan. Mas precisa de Minyan para a Kedushah. Então, de uma forma geral, todos esses itens giram em torno do que nós explicamos. V'nikdashti betor ben Israel. Deus diz, eu vou me santificar dentro do povo de Israel. Dentro nós vimos que significa 10 pessoas. Isso significa que para santificar o nome de Hashem, onde se santifica o nome de Hashem? No Kaddish, no Barechu, na Kedushah. São todos itens de santificar o nome de Hashem. Precisa ter Minyan. Também precisa ter Minyan para os 13 atributos de misericórdia. Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, etc. Só pode ser feito se há Minyan. Isso vale tanto para aqueles que falam em Tachanun, que não é todos os costumes que tem, que falam em Tachanun. Isso vale para as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que tem Hashem, Hashem. E isso vale para as Slichot, que tem Hashem, Hashem. Tudo isso só pode ser feito se há Minyan. Além desses itens todos, existe mais um momento que exige Minyan, que são as brachot, chamadas Sheva Brachot, são conhecidas como Sheva Brachot, são chamadas Birchot HaNisuin, as brachot do casamento. Aquelas 7 brachot que se faz na Chupá e que se faz também no Sheva Brachot, quer dizer, nas refeições que vem depois do casamento, durante os 7 dias, só podem ser feitas se há Minyan. E por isso, de certa forma, só dá para se fazer um casamento se há Minyan. Brit Milá é melhor com Minyan, mas não é obrigatório. Se não tem Minyan, faz Brit Milá com uma pessoa só. Casamento precisa ser feito com Minyan. O que acontece se não há Minyan? Por exemplo, se a pessoa mora numa cidadezinha que não tem Minyan. Então, nesse caso, o casamento vai ser feito parcial, não sei se é a melhor linguagem, porque assim, no casamento nós temos duas fases. Existe a brachá do Eirusin e existe as brachot do Nisuin. Nós estamos acostumados a vai na chupá, é uma coisa só, faz o casamento, entendeu? Não, tem ali alguns itens. Nós temos, debaixo da chupá, duas fases, que antigamente eram feitas separadamente. Uma fase é a consagração, o Kiddushin, que é chamado de ou Eirusin ou Kiddushin, que é quando o noivo dá para a noiva algum item valioso, consagrando ela. Esse item não precisa ter um grande valor. O costume é que se dá uma aliança, um anel. Mas isso é costume, não vou agora entrar na questão por que que é assim. Não lembro, nós já falamos alguma vez sobre casamento? Acho que nunca foi item de conceito judaico, talvez seja interessante falar sobre casamento. Uma boa ideia. Quando ele consagra a mulher, ele está limitando ela. Quer dizer, até agora ela era permitida para qualquer um que quisesse casar com ela. A partir do momento que o noivo dá o anel para a noiva, consagrando ela, ele está definindo que a partir de agora, você vai ser minha mulher. Vai ser, ainda não é. Vai ser minha mulher, mas você está proibida para todo mundo, inclusive para ele. Ela está, por enquanto, proibida para todo mundo. Mas ela está destinada para casar com ele. Isso é chamado de Kiddushin. Eles estão casados, mais ou menos. Eles estão comprometidos, mas não estão casados ainda. Em seguida vem a segunda fase do casamento, que é chamado de Nisuin, que é quando eles estão, de fato, se casando. Então, até agora ela estava destinada a ele, e agora ela passa a se casar com ele. Só antes de continuar, antigamente o costume era que se fazia isso separado. Eles faziam o Kiddushin, consagrava a mulher, isso tem brachá. Então se pega um copo de vinho, se faz a brachá, borei prehagafen sobre o vinho, em seguida tem uma brachá, xerassalá netarussot, que nos proibiu aquelas que estão consagradas. Veitir lá netanessuot, lá noedei chupave kiddushin, e nos permitiu aquelas que estão casadas conosco por intermédio de chupai kiddushin. Essa é uma brachá que se faz, e essa brachá é a brachá de kiddushin. Em seguida o noivo dá o anel para ela e fala: você está consagrada para mim, conforme a lei de Moshe Israel. Isso era feito antigamente, num determinado momento, quando eles decidiram que, como hoje em dia se fala noivado, eles faziam noivado, era um noivado sério. Ela está comprometida completamente para essa pessoa. Eles davam normalmente um ano para cada um se preparar, fazer o seu pé de meia, o seu enxoval. E depois de um ano eles faziam o nisuin, que é a rupá. Hoje em dia nós costumamos fazer as duas coisas juntas. Hoje em dia não é de agora, já tem um bom tempo, mas o que se faz? Se faz as duas coisas juntas. Debaixo da rupá, ele consagra ela. Então eles ficam nesse estado de consagrado só por questão de alguns minutos. E aí já eles já estão totalmente casados. A rupá também tem várias opiniões do que vem a ser a rupá. Não vou agora entrar nessa questão. Se Deus quiser, quando falarmos sobre esse tema, nós podemos abordar melhor. Tem várias coisas que se faz que são rupá. E tem brachot para rupá. Tem brachot do nisuin, as brachot do casamento. Essas brachot do casamento são conhecidas como sheva brachot, sete brachot. Uma delas é a brachá de borei prehagafen, brachá sobre o vinho, que se enche de novo o copo. E se faz a brachá do casamento, a brachá do vinho. Em seguida se faz seis outras brachot. Não vou agora entrar também quais são as brachot. Se Deus quiser, podemos falar sobre isso quando falarmos sobre o tema. A primeira parte, Kiddushin, não precisa ter 10 pessoas. Não precisa ter minyan. Kiddushin não precisa de minyan. Precisa ter testemunhas, isso sim, mas não precisa ter minyan. Mas para as 7 brachot, precisa ter minyan. Das primeiras 2 brachot, não precisa de minyan. Na segunda fase, as 7 brachot, precisa ter minyan. Então, voltando, se uma pessoa mora numa cidade e não tem minyan, e ele precisa casar. Então, nesse caso, eles vão casar fazendo as 2 brachot de Kiddushin. Ele vai dar o anel. Vão fazer rupá. Eles estão casados. A única coisa que faltou foram as 7 brachot, que não tinha como fazer. Então, quando eles tiverem a oportunidade de terminar em algum lugar, vão fazer as 7 brachot. Uma situação diferente e interessante. Então, esse evento, quer dizer, o casamento, exige também que haja minyan. E um outro detalhe, que eu só vou mencionar agora, amanhã nós tratamos melhor sobre isso, existe mais uma coisa que precisa de minyan. Na verdade, não é que precisa. Precisa, mas não precisa. Que é chamado tfilá betzibur. Rezar com um público. Nós temos a obrigação de rezar. Mas rezar com minyan tem uma conotação diferente, um poder diferente, um valor diferente. E nós temos a obrigação de buscar rezar com minyan. E esse é então um outro item. Mas se não tem minyan, você vai rezar do mesmo jeito. Mas se tem minyan, é melhor. Esse é mais um item que nos obriga, de certa forma, a rezar com minyan. Nós vamos, se Deus quiser, falar melhor sobre isso amanhã.